Manhã na Rio. Entrevista.
Em um cenário profissional cada vez mais dinâmico e competitivo, conquistar uma vaga de emprego exige muito mais do que um bom currículo. Saber se comunicar, se posicionar com segurança e transmitir autenticidade durante uma entrevista se tornou então fundamental para quem deseja se destacar nos processos seletivos. Para entender melhor o assunto, nós vamos conversar agora com a Ana Chauvet, que é especialista em recrutamento e desenvolvimento de carreira, com MBA em liderança pela UFRJ e eleita uma das 10 pessoas mais influentes de RH do país por 2 anos consecutivos. Com toda essa bagagem, ela vai nos ajudar a falar sobre esse assunto, como se comportar e se portar diante de uma entrevista de emprego. Aqui nós damos o nosso bom dia, Ana. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, dentro do programa Manhã na Rio. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Peço primeiro desculpa pela minha voz, mas essa mudança de tempo está acabando com a nossa garganta.
Pois é, isso é fato, não tem jeito, mas tudo bem. Vamos lá, devagarzinho aqui a gente consegue chegar lá, vai no seu jeitinho aí, no seu passo, para dar tudo certo, viu? Agora, para começar, Ana, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o primeiro passo que o candidato tem que dar quando ele for chamado para uma entrevista de emprego? Primeiro passo que ele tem que pensar é esse aqui, qual seria?
Olha, o candidato, ele precisa entender que a entrevista não é o ponto final do processo seletivo. Ele é só o início de uma etapa de novas oportunidades, que podem ser só para aquela vaga que ele está participando ou para várias outras que o profissional, o RH, tenha dentro da empresa. Então, ele precisa estudar a empresa, revisar os requisitos da vaga, reler o próprio currículo, com foco, né, nas experiências que são mais relevantes, e já começar a se preparar emocionalmente para chegar com clareza, com segurança. Afinal, o autoconhecimento também vai ajudar muito a pessoa a ficar segura na hora do bate-papo.
Agora, você já, por experiência própria, conhece quais são os erros mais comuns, né? Aquele erro que a maioria comete, que você fala assim: gente, não faz isso, que isso não dá certo, isso está errado, não se comportar desse jeito. Um erro mais comum nas entrevistas de emprego, Ana?
Eu acho que a falta de preparo é o primeiro passo. Respostas genéricas também, muita gente acaba treinando, né, ficando como se fosse um robô, aquelas perguntas padronizadas. E muita gente se comporta também com excesso de informalidade, Denilson. É. Muitos candidatos, eles confundem a espontaneidade com despreparo. Então, isso acaba sendo até indelicado na hora de uma conversa com o recrutador.
Agora, você diz também aquela questão de informalidade, utilizar gírias, utilizar cara, você, algumas coisas nesse sentido assim, não é isso?
Exatamente. A gente encontra muitos profissionais. Eu já vivi experiências de, inclusive, profissional falar palavrão na hora da entrevista.
Meu Deus do céu. Olha, eu já fui recrutador de uma empresa também, né? Não tinha ninguém para fazer, vai, Denilson. Falei, meu Deus do céu. Então, caiu para mim e eu acabei por mais tempo de casa fazendo. Mas eu também presenciei tanta coisa que, assim, meu Deus, eu não sou profissional na história, mas eu estou vendo que isso aqui não vai dar certo, né? São pessoas que não estão realmente preparadas, né?
Denise, e as entrevistas online hoje, elas também, a gente encontra também bastante absurdo. Eu já entrevistei gente até deitada, para você ter noção.
Meu Deus do céu.
E aí você tem um pouco de noção.
Você, quando fala uma coisa, a pessoa está deitada, fala assim: não, queridão, fecha a entrevista e continua deitado aí, que acho que é o que você vai mais quer nesse momento, é continuar deitado, né? Infelizmente, já entra desclassificado. Né? É bom levar a sério, né? É bom levar a sério. Agora, o que significa para você, na prática, um bom posicionamento durante uma entrevista, Ana?
Eu acho que é quando o profissional, ele consegue articular a trajetória, assim, com clareza, né? Demonstrar mesmo a consciência dos diferenciais que ele tem pro que a vaga pede. Porque, assim, Denilson, quando a gente abre uma vaga, a gente tem uma dor a resolver. A gente tem um problema a ser resolvido. Então, a gente vai procurar um profissional que consegue sanar aquela dor, aquele problema. Então, na hora da entrevista, eu, como recrutadora, eu preciso ter a clareza que essa pessoa, ela tá vindo para poder resolver esse problema que eu tenho. Então, quando ela consegue articular baseado em resolvo este problema, e ela consegue explicar isso através de exemplos, sendo estratégico, só que sem perder a essência, com toda certeza, a gente consegue ter um bom posicionamento do profissional na hora da entrevista.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito particular, que não está no script aqui, particular no sentido de tentar tirar uma dúvida em relação a isso. Quando você vai hoje para uma busca de emprego, por exemplo, a gente conhece um gerente comercial, certo? sabe o que o gerente comercial faz, dependendo da empresa, da linha de raciocínio que tem aquela empresa. Porém, hoje, as nomenclaturas profissionais mudaram muito, né? Então você hoje já encontra, não como um gerente comercial, mas encontra lá como manager, por exemplo. Eu estou dando um exemplo simples aqui, para a gente tentar situar todos os nossos ouvintes. Então, manager. Aí o cara pensa, mas eu não sou manager. Na verdade, é um gerente comercial. É um gerente de uma maneira geral. Como é que a pessoa lida com isso? Porque de repente o cara é profissional naquela área que estão pedindo, mas o nome ele não consegue se adequar porque não conhece aquele nome, ou porque aquele nome é para ele, não soa de, eu faço isso, mas eu não sou manager. Como é que fica a cabeça do recrutador hoje em dia, do possível candidato, melhor dizendo, hoje em dia em relação a essas novas nomenclaturas que estão saindo no mercado? E são muitas, né?
Eu tenho inicialmente uma crítica, né, em relação a isso, porque o plano de cargos e salários, ele precisa ser bem definido dentro da empresa, né, pelo lado da empresa. Uhum. Porque a gente também precisa ter uma coerência na hora da gente posicionar aquela vaga no mercado. Mas para o lado do profissional, do candidato, a minha sugestão é que a pessoa sempre faça um exercício, que até da outra vez que a gente conversou, né, Denilson? Eu ensinei o pessoal na hora da construção do currículo.
Isso mesmo.
É o seguinte, sempre que a gente vai se preparar para buscar uma oportunidade, é legal que a gente faça um exercício que a gente chama de bússola de mercado. O que, que é isso? A pessoa ela procura 5 vagas no mercado com o nome de gerente comercial, por exemplo. E aí, nos próprios filtros de pesquisa, vão aparecer outras sugestões de nomes, como essa que você trouxe. E aí, no currículo, a pessoa ela pode colocar todas essas opções no campo objetivo profissional, por exemplo, mas também pode começar a usar ela como um radar. Então, conforme você vai fazendo as pesquisas de mercado e vai descobrindo outras nomenclaturas, você começa a ligar um alerta para que você possa também cair em outros filtros. Então, você faz a pesquisa, você coloca dentro do currículo e você coloca dentro do radar para você poder cair em mais oportunidades também.
Perfeito. Agora, numa entrevista de emprego, o recrutador faz aquela pergunta clássica. Fala sobre você. Quais são seus pontos fortes e fracos? A pessoa fala, eu sou legal, sou uma pessoa gente boa, eu trabalho em equipe, e quando você vai perceber a equipe, não tem equipe nenhuma. Como é que a pessoa se comporta nessas perguntas assim, Ana? Porque são perguntas que elas têm um sentido, não é simplesmente para o cara saber como você é. Ele está te avaliando no seu falar, no seu dia a dia, tentando casar o que você vai falar com o seu currículo, né? Mas o que as pessoas praticamente devem falar, olha, fala sobre você, quais são os seus pontos fortes e fracos, e o que a pessoa fala, Ana?
Denilson, olha, quem está ouvindo a gente, pega papel e caneta agora e anota, porque o Fale Sobre Você, ele é um roteirinho bem padrão, inicial, que deve durar mais ou menos ali uns 3 minutinhos, e ele deve dar um gostinho de quem a pessoa é. Então, o passo a passo que eu oriento é quantos anos de experiência a pessoa tem, formação acadêmica, empresas que passou, cargos que assumiu, principais habilidades técnicas que são alinhadas com a vaga e os seus principais comportamentos, aqueles que mais se destacam. Esse roteirinho, ele é um roteiro excelente que todo mundo pode utilizar no Fale Sobre Você. Dura uns 3 minutinhos e já traz todo um panorama do cenário desse profissional. Agora, o ponto positivo, o ponto negativo, ele hoje em dia tem sido utilizado muito num contexto de entrevista por competência. O que, que é isso? É uma entrevista onde a gente vai avaliar as habilidades técnicas e vai pedir para que o candidato ou a candidata explique, através de exemplos, como que ela se comportaria diante daquela habilidade técnica. Então, o ponto positivo, a gente sempre vai mostrar através de resultados. Então, eu tenho um ponto positivo, eu sou muito comunicativo, porque no projeto tal, eu participei disso e o resultado foi esse. E o ponto fraco, a gente sempre vai falar o que tem feito para melhorar. Porque o recrutador, ele sabe que todo mundo tem defeito, né? Somos seres humanos.
Claro.
Mas o que, que a gente tem feito para melhorar esse ponto fraco? Essa que é a grande questão. Tem muita gente que sabe, identifica seus pontos negativos, mas não fazem nada para melhorar aquilo. E hoje, todo mundo querendo progredir, a gente precisa observar isso.
Perfeito. Olha, se você não está conseguindo ouvir direto agora, não está conseguindo prestar atenção, fica ligado que daqui a pouquinho fica disponível no canal do YouTube essa entrevista com a Ana Chauvert. Ela fala com muita propriedade sobre essa questão de como se comportar numa entrevista, sempre trazendo para a gente informações importantes sobre o mercado de trabalho. Agora, a gente sabe que no momento da entrevista, né, a gente fica igual Chaves, as pernas ficam batendo de nervosismo. E é realmente fato, a gente mexe muito com as mãos, a mão fica seca, a boca fica seca, desculpa, as mãos ficam ali toda suada, nervoso, esfrega uma na outra. Como é que a gente se controla? Dá para se controlar numa entrevista, respiração? Como é que a gente ganha segurança para passar também a segurança para o recrutador, Ana?
Denilson, eu vou dizer três palavrinhas que eu acho que são excelentes: preparo antecipado, treino e presença. Tem muita gente que fica nervoso porque a ideia de ser avaliado gera, né, aquela dúvida. Uhum. Muitas pessoas que estão usando aquela entrevista ali, às vezes, como uma mudança mesmo da vida. Só que quando o candidato ou a candidata, eles entendem que ele também está ali para avaliar se aquela vaga faz sentido, ele começa a se colocar de uma forma mais segura. Uma coisa que eu gosto muito de indicar são técnicas de respiração. Então, antecipadamente, para mesmo, senta um minutinho, começa a respirar fundo, mas não adianta só respirar e não se preparar. Lê a vaga. A vaga, ela é o ouro. Denilson, as pessoas, elas não prestam atenção nisso. Mas tudo que está no descritivo da vaga é exatamente o que a gente está buscando. Então, se a gente utiliza essas palavras a nosso favor de candidato para poder participar da entrevista, a gente começa a ter muito mais segurança. Então, associado, treinamento, preparo e a presença ali, respiração, no momento do agora, tudo vai fazer muito mais sentido e a pessoa vai ficar muito mais tranquila.
Beleza, tá aí. Estamos aí com o horário já estourado, uma pena, porque tinha muita coisa pra gente conversar. Tinha até pergunta do Júlio César aqui, que eu vou deixar depois no off para você, a gente repassa para ele, tá?
Tá ótimo.
Mas, Ana, mais uma vez, querida, muito obrigado por estar com a gente aqui, imagina, batendo esse papo importante, falando sobre como a gente se comporta numa entrevista de emprego, né? E a Ana, com muita propriedade, tem nos ajudado. Na outra semana ela falou sobre como você montar um currículo de qualidade, um currículo que chame a atenção, pensando nas IAs também. Essa entrevista também está disponível lá no nosso canal do YouTube. E falando nisso, falando em redes sociais, falando em canal de streaming, queria que você deixasse seus canais, como é que a gente te encontra na rede social, Ana, telefone, se você quiser deixar, fique à vontade, esse momento também é seu.
Claro, obrigado. Primeiro, novamente, desculpa pela voz, né?
Nada,
essa gripe aí danada. Bom, a minha rede social eu vou soletrar porque é um pouquinho difícil o sobrenome, mas é Ana C-H-A-U-V-E-T. Se fala Chauvert, mas se escreve Chauvet. C-H-A-U-V-E-T. Pode me encontrar no Instagram, pode me encontrar no LinkedIn, YouTube, em todas as plataformas, para recebê-los com muito carinho, pode ter certeza.
Beleza, Ana, mais uma vez te agradeço. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Já fica aqui o próximo convite, para o próximo contato, para uma próxima entrevista. Viu? Um grande dia, desejo para ti uma semana abençoada, tá? Melhoras!
Obrigada. Um beijo para todos.
Para todos, obrigado. Ana Chauvert conversando com a gente, falamos sobre como se portar em uma entrevista de emprego hoje no Manhã na Rio.
A emissora da fraternidade, rádio.